E a gente vai mais uma vez falar de saúde, de prevenção. Vamos falar de um tipo específico de depressão, que muitas vezes pode passar despercebida em alguns diagnósticos da doença. E é uma mistura de sintomas, caracterizada de um lado pela perda de energia, de uma depressão, né, mais comum, e de outro, uma ativação intensa de pensamentos e atitudes. Estamos falando da depressão mista. Você já ouviu falar sobre esse tipo de depressão? Vamos conhecer um pouco melhor. Convidamos o doutor Fernando Fernandes, que é psiquiatra do Programa de Transtornos do Humor, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista no assunto. Doutor Fernando, bom dia e seja muito bem-vindo.
Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar de um tema que me é tão caro.
Muito obrigada, doutor Fernando. Normalmente as pessoas dizem, olha, é um caso de depressão. A gente ouve muito falar sobre isso, especialmente durante a pandemia, muitos casos, né, de transtornos de humor vieram à tona, outros se agravaram, diagnósticos foram feitos. E é importante, primeira questão que coloco, é importante saber exatamente de que tipo de depressão se trata para enfrentamento da doença.
Olha, identificar um possível quadro depressivo já é um grande passo, né? Uhum. Muitos dos casos de depressão ou de instalação de sintomas depressivos passam completamente despercebidos, passam como se fosse uma reação normal, passam como se fosse dias de um pouquinho mau humor. Então isso já seria um grande passo. E para o tratamento é muito importante a identificação do chamado subtipo depressivo. Né? Porque a depressão, ela não é apenas uma doença. Na verdade, depressão é um grupo de apresentações clínicas que está debaixo do mesmo guarda-chuva chamado depressão. E a depressão mista, que é tema, né, dessa entrevista, é apenas um dos tipos de depressão. Então, a resposta é sim, é muito importante. Em primeiro lugar, um passo atrás, identificar que a depressão esteja aparecendo ou pelo menos identificar o seu risco. E em segundo lugar, para que seja realizado um melhor tratamento mais específico, o subtipo depressivo é muito importante.
Compreendo. Bom, e de que se trata a tal depressão mista? Porque normalmente a gente associa depressão a uma perda de ânimo, tristeza, pensamentos negativos. Eu estou sendo muito, obviamente, muito pouco especialista nisso, eu estou dizendo em linhas gerais o que a gente ouve dizer. Então a gente costuma associar depressão a isso. Agora, e ansiedade, há ativação intensa de pensamentos, atitudes, né? Mas essas coisas, elas podem conviver numa mesma síndrome, digamos?
Nossa, sim, e a resposta para isso, ela acompanha a medicina há bastante tempo já. O primeiro grande tratado de medicina do século XX, né, que foi assim, a grande pedra fundamental da psiquiatria clínica do século XX, já traz esses quadros que misturam sintomas da depressão com sintomas da ativação, né, que hoje é conhecido como depressão mista. Mas já teve vários nomes, né, depressão agitada, depressão com aceleração de pensamentos, né? Já teve vários nomes. Então, brevemente, como é que é a depressão? Depressão é uma doença clínica muito complexa. Muitas pessoas associam depressão à tristeza. A tristeza é apenas um dos sintomas, né? Talvez seja o principal, mas há outros sentimentos envolvidos, uhum, né? Como o desprazer com a vida, a angústia, a baixa autoestima, a irritabilidade, a ansiedade, tudo isso pode fazer parte da depressão. Entre os sintomas físicos, são inúmeros também alterações no sono, alterações no apetite, fadiga, dores pelo corpo, e há também sintomas cognitivos. Diminuição da concentração, a memória recente fica comprometida por causa disso, a velocidade do pensamento fica diminuída, tudo isso numa depressão. Então, sentimentos como ansiedade podem fazer parte da depressão. Agora, tem uma coisa que não tipicamente faz parte da depressão, mas que pode aparecer. Por exemplo, há pessoas que estão em depressão, mas a mente muito acelerada. por exemplo. Uhum. Isso já não bate direito com uma depressão, é um pouco esquisito isso. Uma impulsividade muito intensa. Há pessoas, por exemplo, que começam a se dedicar em depressão obsessivamente a alguma tarefa, né? Que a gente chama de aumento da atividade relacionada ao objetivo, alguma tarefa, algum hobby, muitas vezes ao trabalho. E apesar de se sentir estafado, se dedica obsessivamente a isso, a gente olha e fala, olha, isso aí não é uma depressão, não está batendo com um quadro típico de depressão. Por quê? Porque concomitantemente ou alternando muito rapidamente com a depressão, aparecem sintomas que nós chamamos de ativação ou de aceleração psíquica. Uhum. Então, quadros como esse, normalmente, são muito difíceis de serem reconhecidos, né? Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, mas fala assim, ó, ah, eu, para eu conseguir um pouco de gratificação, para eu diminuir um pouco a angústia, ah, eu vou fazer compra, e faz compras impulsivas, por exemplo, ou tem impulsividade para sexo, ou tem impulsividade para drogas, a pessoa olha e reconhece assim, ah, ela está procurando um mecanismo de compensação. Uhum. As pessoas fazem uma explicação para esse tipo de sintoma, quando na verdade um bom psicopatologista, um bom psiquiatra olha e fala, pera, os sintomas aqui estão misturados, sintomas da depressão com sintomas de uma aceleração psíquica.
Uhum. Às vezes compulsão para compras, né? A pessoa começa a comprar e gastar dinheiro alucinadamente, né? É outro. Agora, fico me perguntando o seguinte, desculpa a interrupção, doutor Fernando, mas aproveitando o espaço aí, que é o seguinte, isso normalmente é desencadeado, então como fica essa alternância de humor? Parece que não está acontecendo nada. Às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa está um pouco mais alegre, você fica achando que isso é normal. Então, como é que eu diferencio? Qual é a linha fina para dizer, olha, aqui não está normal isso, esse sobe e desce, essa alternância de comportamento, tem alguma coisa esquisita aí. Quero saber se tem gatilhos, especificamente em alguns casos, quando isso ocorre, essa mudança, essa virada de chave, eu posso dizer.
Muito boa pergunta. Essa questão dos gatilhos confunde as pessoas, né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nós temos uma tendência natural a sempre justificar os nossos os sintomas, justificar o que nós sentimos e os nossos atos. Essa tendência é natural do ser humano, né? Uhum. Se eu estou triste, é porque tem que ter algum motivo. Yeah. Né? Se eu fico eufórico, tem que ter algum motivo. Se eu fico ansioso, tem que ter algum motivo. Justamente porque essas emoções, elas são adaptativas para a gente. Então, se eu fico ansioso é porque tem algum perigo me ameaçando, seja um perigo real na minha frente, seja um perigo em potencial. Isso é psiquismo normal. O problema é que quando o psiquismo e as emoções elas estão numa condição patológica, muitas vezes não precisa ter um motivo que justifique, pelo menos não intensidade que justifique aquela ansiedade, por exemplo, que a gente está passando. Mas nós mantemos a nossa tendência natural de sempre justificar e procurar um motivo para as nossas emoções. E às vezes não existe. Então o gatilho, ele pode existir ou não. Mas numa condição patológica, muitas vezes as emoções e as nossas ações, elas são totalmente desproporcionais aos gatilhos. Uma coisa muito comum, interessante também, que pode acontecer é que nos primeiros quadros depressivos pode haver um desencadeante muito nítido. Mas muitas vezes, depois de um tempo, a doença ela atinge um curso autônomo. E aí os episódios, as alterações de humor acontecem a despeito de haver qualquer desencadeante ou não. Esse é um fenômeno muito conhecido também. Uhum. Né? Agora, é preciso tomar cuidado sim, porque uma pessoa que é portadora de um transtorno do humor, que a gente já reconhece, inclusive, a gente pede que ela evite alguns gatilhos que são muito comumente associados a alterações de humor.
Por exemplo?
Consumo abusivo de álcool, consumos de drogas, são gatilhos assim que são recomendações de uma vida saudável normal, né? Evitar, esses são muito comuns e na pandemia aconteceu muito, né? Alterações do ciclo sono-vigília. Então, a pessoa, por exemplo, uma noitada seguida da outra, pode haver um desencadeamento de alguma alteração de humor. E aí são coisas que passam por um aprendizado e por um autoconhecimento, né? Manejo adequado do estresse no trabalho, manejo adequado do estresse nos relacionamentos. Tudo isso, então, podem ser gatilhos e desencadeantes muito comuns nos transtornos do humor.
É nada fácil, né? Para diagnosticar ou para tentar evitar esse tipo de problema. Então, eu gostaria de entender agora Como é que se faz o diagnóstico da depressão mista? Pesquisando sobre o assunto para entrevistá-lo, doutor, eu vi que também há casos em que tomar medicamentos piora, pode piorar o quadro. Então, porque normalmente a gente pensa, olha, vai ser medicamentoso o tratamento, no apoio de um remédio, mas muitas vezes a terapia. Então, quero entender como é que é feito o diagnóstico e o que é que vocês já sabem em relação ao que pode dar certo em termos de tratamento.
Como eu falei no início da entrevista, o primeiro passo é diagnosticar a depressão. Uma vez diagnosticada a depressão, nós vamos diagnosticar o subtipo. E quando a gente percebe, né, uma das duas coisas, né, que a pessoa, ao mesmo tempo da depressão, tem esses sintomas de aceleração ou que alterna muito rápido, muitas vezes o tratamento usual da depressão pode não ser efetivo. Ou seja, usar antidepressivos pode ainda mais provocar a aceleração ou a alternância de humor na pessoa. Então, em muitos casos de depressão mista, nós damos preferência para os estabilizadores do humor, isoladamente ou em associação com antidepressivo. Porque o estabilizador do humor, ele vai evitar ou minimizar essas oscilações de humor e os sintomas da aceleração. Porque esse quadro, ele é um quadro muito doloroso. É um quadro, não imagine, né? É uma depressão acelerada. Então, há o sofrimento da depressão com uma aceleração psíquica. Então, muitas vezes, esse sofrimento está potencializado. E o antidepressivo, pode acontecer uma coisa muito... que alguns dos nossos ouvintes podem reconhecer, né, em si ou em algum familiar, por exemplo. Sim. Começa o tratamento com antidepressivo, há uma melhora transitória e depois uma piora mais abrupta. Uhum. E aí, normalmente, o que acontece? Um médico, talvez sem experiência aí, vamos aumentar o antidepressivo. Aumentando a dose do antidepressivo, o que é comum numa depressão normal, na depressão mista pode acontecer de novo, melhora por um tempo e depois piora. Então, normalmente, essa piora depois com antidepressivo ou o uso de vários antidepressivos sem sucesso, é preciso se fazer uma revisão diagnóstica para ver se não é um quadro de depressão mista e se o tratamento precisa ser adaptado. Há quadros de depressão que são de difícil tratamento mesmo, mas muitas vezes os quadros de difícil tratamento são esse subtipo de depressão que acontece com a aceleração junto. Aí o tratamento, ele é um pouco adaptado. Os estabilizadores de humor podem ser bastante úteis.
Melhor que os antidepressivos. E posso lhe fazer mais uma pergunta sobre casos que já ouvi? Pode caracterizar essa alternância de humor em períodos bem determinados, de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses, por exemplo? Isso é um fenômeno que pode apontar para este tipo de depressão?
Olha, quando há... vamos dividir em duas situações, né?
Sim.
Depressões que acontecem de tempo em tempo, a cada 3, 4 meses, 6 meses, ou a cada ano, isso pode simplesmente ser um quadro de depressão recorrente, né? Metade das depressões, elas acontecem mais de uma vez na vida, podendo acontecer de forma muito recorrente. Depressão é um quadro que tem uma tendência a duas coisas, a recorrência e a cronicidade. Então, alguns casos de depressão são só depressão recorrente mesmo. Mas precisamos tomar cuidado, porque se as alterações de humor acontecem assim, sazonalmente, de tempo em tempo, acontecem alterações de humor, e essas alterações sempre são acompanhadas de aceleração psíquica, né? Mente acelerada, impulsividade, aumento da energia, aquilo que eu falei, se dedicar obsessivamente a alguma atividade, todos esses sintomas de aceleração acontecem recorrentemente, muito provavelmente a gente está falando já de um quadro de transtorno bipolar. Porque esses sintomas de aceleração, eles são típicos do transtorno bipolar. Eles podem acontecer na depressão? Pode, é o que a gente está discutindo aqui. Mas eles são típicos de transtorno bipolar. Então, casos muito recorrentes e que acontecem com aceleração já levantam muito a hipótese de transtorno bipolar. E aí o tratamento é totalmente diferente do tratamento da depressão. A própria depressão mista, ela pode acontecer tanto no transtorno bipolar quanto na depressão. E se ela acontecer na depressão, ela levanta a hipótese de transtorno bipolar. Então é preciso um especialista com experiência para fazer o diferencial entre as duas coisas. Então, respondendo fielmente a sua pergunta, se a depressão ela está muito recorrente e ela acontece com esses sintomas de aceleração, a hipótese de transtorno bipolar tem que ser muito considerada.
Muito bem. Acho que demos um recado importante sobre esse tipo de problema. Sofre também quem está por perto, né? Porque é muito caracterizado isso, né? E dificulta muito a concentração da atenção da pessoa em qualquer atividade. Isso acaba atrapalhando tudo, né? Trabalho, relacionamento, objetivo de vida, sobre determinadas, né? Um momento está completamente desanimado, no outro está absolutamente acelerado, então é muito complicado. Mas a gente quis aqui não esgotar o tema, simplesmente, né, doutor, porque é muito complexo o diagnóstico, mas levantar que esse tipo de depressão existe, a depressão mista, e precisa de um diagnóstico de um especialista.
Sem dúvida, eu estava falando da incapacitação e das dificuldades de relacionamento que a depressão causa. Depressão de todos os tipos, ela é muito incapacitante, muito impactante, né? Já se sabe que pessoas que têm depressão crônica, se mesmo leve, acabam tendo menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros. Então, todas as áreas da vida são afetadas, né? A área acadêmica, a área de trabalho e a área de relacionamentos. Então precisa de um tratamento adequado, né? E sobretudo, a depressão é uma doença muito comum. 18% das pessoas ao longo da vida vão ter pelo menos um episódio depressivo. Então, o tratamento inicial, obviamente, pode ser com o seu médico, pessoa que acompanha no posto de saúde, com o seu médico de confiança, né? Mas uma vez os sintomas se prolongando ou se tornando recorrentes, aí acho muito importante consultar um especialista para ver essas nuances do tratamento da depressão, do subtipo da depressão, muitas vezes rever o diagnóstico para encontrar um tratamento adequado, né? Eu acho que, como a senhora falou, não dá para a gente esgotar o assunto, mas dá para deixar um alerta aí, um recado para o pessoal.
Muito obrigada. Dr. Fernando Fernandes, do Programa de Transtornos do Humor, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando com a gente sobre esse caso típico aí de depressão mista. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um bom dia a todos.